Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com a Ohio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
Olá, amigos! Eu sou a Jéssica Laís do Universo Who.
Eu sou o Vinícius do Universo Who e não tô preparado pra não ter uma segunda temporada de Class.
Eu sou a Denise do Universo Who.
E eu sou o João Marcos do Universo Who também.
E eu sou o PH do Twitter. E o que se esperar de um season finale com o nome de Lost, né?
Estamos aqui hoje pra falar sobre a season finale de Class. Sim, o último episódio finalmente chegou. Mas antes, temos alguns comentários no nosso Facebook a respeito do episódio. E quem vai começar lendo os comentários é o Vinícius. Lê um comentário aí pra gente, Vinícius.
Então, eu vou ler o comentário do Jonathan Jeremias. Foi um comentário grande. Redação do Enem. Ele disse que o ritmo da temporada foi bem rápido e a turma aceitou os acontecimentos com muita rapidez. Apesar do drama ter sido impecável e das interpretações terem ficado ótimas. Há controvérsias. Muitos fatos ficaram forçados, como o excesso de mortes sendo tratadas com naturalidade, sem pânico, alarde ou explicações. Uma porta mágica à vista de todos e a quantidade de coincidências envolvendo as rachaduras do espaço e os aliens que saíam de lá. O plot não teve fim, apesar de ser um season finale. O arco do Shadow Kings não teve justificativa. O que aconteceu no último episódio poderia ter acontecido muito antes, sem impedimentos. Não foi explicado o porquê de Coral Hill ser tão visada pelos governadores, embora a gente suspeite algumas coisas devido à aparição dos Weeping Angels. Ainda assim, faltou algo, uma explosão no plot da Miss Quill. Não vimos ela sendo a guerra em pessoa e a temporada pedia isso. No mais, o genocídio foi fantástico. Não gostei do novo corpo da April, mas vou esperar a história antes de tirar conclusões. Por fim, Patrick parece seguir o mesmo estilo Moffat de escrever season finales, com cliffhangers e pontas soltas. Pelo menos, felizmente, nada está sendo explicado com paradoxo, o que já é uma grande evolução na era Moffat. Polêmico esse comentário.
Polêmico. Muito obrigada, Jonathan, pelo seu comentário. Eu vou ler o comentário aqui da Nayara Gabriele. Passei a série meio em dúvida se realmente era algo que compensava acompanhar. Então, chega a season finale com esse belo tapa na cara. Foi surpreendente e, de certa forma, inesperado. Souberam trabalhar a história de forma a conduzir para um final muito bom. Agora é esperar pela próxima temporada. Isso se a BBC renovar. Nayara, muito obrigada pelo seu comentário. E a gente tem que ver se a BBC vai renovar. Até agora, não disseram nada, eu acho.
Até o dia da gravação desse podcast, não tem nada.
Não tem nada certo ainda.
Vou ler aqui o comentário do William Rafael. Realmente não esperava que a season finale fosse tão impactante quanto foi, pois os últimos episódios não estavam levando ao final com os sombrios que teve. Em relação às mortes dos pais, elas foram boas para o crescimento dos personagens no decorrer do episódio, mas ninguém aguenta mais o Ram. Pois é, né?
Apoiado.
E não estava imaginando um final em que os governadores estavam sendo guiados por um dos vilões mais legais de Doctor Who. Estou muito ansioso pela segunda temporada. Então, obrigada, William Rafael, pelo seu comentário.
E o último comentário do Alexandre Júnior. Sem dúvida, a season finale me surpreendeu. Ao longo da temporada, vi como os personagens evoluíram emocionalmente. As mortes do episódio foram bem impactantes, tanto para mim quanto aos personagens. E o genocídio final foi, sem dúvida, o mais brusco já mostrado no universo do Doutor. Por fim, John Blink. É isso aí, meu amigo, John Blink. Que senão você vai parar em outra época do tempo e espaço. Saudades, Pond, me abraça, emissão. Parei. É isso aí, obrigada pelos comentários, Alexandre. E a gente também espera que John Blink, que tenha uma próxima temporada, porque a gente quer muito ver o que vai acontecer. Agora nosso amigo João vai ler alguns comentários de primeiro impacto, assim, digamos, que o pessoal foi deixando quando a gente liberou o episódio para vocês baixarem.
Miguel Ferreira Júnior comentou: eu estou chocado com este episódio, 3 pontinhos. Francisco Cavalcante comentou: que final bruto, 3 pontinhos. Naira Gabriele comentou: não tô sabendo lidar com esse episódio, carinha triste, carinha triste.
Eu acho engraçado que o João consegue imprimir uma emoção singular. Comentários assim, muito.
Comentários tão
curtos.
Simples. Tão singelos.
É, gente. Por isso que são os meus comentários favoritos.
Estou chocado. 3 pontinhos.
3 pontinhos.
É isso aí, gente. Muito obrigada a vocês que comentaram. E se você está ouvindo esse podcast, deixe seu comentário no nosso site. Universo Ru tá com o Twitter novo. @universo_ru. Estou falando disso já 8 podcasts, mas estamos aí. Por favor, segue a gente lá no Twitter e curte nossa página no Facebook. Só procurar Universo Ru lá, estaremos lá. Vamos à sinopse do episódio número 8 de Class, The Lost, que foi escrito pelo Patrick Ness, como sempre. E vamos lá. Enfrentando uma escolha impossível, nossos heróis devem usar tudo o que aprenderam para salvar a Terra. Mas, até onde eles estão preparados para ir? Eles terão que pagar um preço? Incapazes de se recuperarem da verdade que enfrentaram, a gangue se fragmentou. Liberta da escravidão, Quill se prepara para a vingança. Mas eles devem se reunir quando os Shadow King retornam, fazendo uma guerra implacável. Resoluto para reivindicar o coração de April e a arma de Charlie, Coracnus ameaça matar suas famílias até que ele tenha o que ele deseja. E os amigos devem lutar para impedi-lo. Desta vez, nem todo mundo vai sair vivo. Eu não sei nem por onde começar com essa season finale. Eu fiquei... Cara, foi...
Começa pela April cantando.
Isso aí, começamos com April cantando Folk, outra música com o nome do episódio. No episódio The Night Visiting, ela tava tocando uma música com o nome do episódio, e agora em The Lost, ela também tava tocando a música com o nome do episódio. E não é...
Será que
me...
depois vai sair o álbum com todas as músicas?
É, compilado no
um EP,
né? April, voz e violão.
É, é acústico de... MTV.
Voz, violão e sombras.
Voz, violão e sombras.
No coração das trevas.
BBC. No corpo do Coracnus. Fica a dica, BBC.
Contrata nós, BBC.
Gente, eu vou imprimir uma imagem na mente de vocês. Pensem no Coracnus cantando com a voz da Ip e tocando violino.
Sentado
não
num banquinho.
Durmam com essa.
Cantando. Não, imagina.
E a mãe olhando você... com o maior orgulho.
Cadeira de rodas de novo.
Minha filha. Ela vai... Aí depois disso ela vai... ainda vai cantar aqui de abelha.
Pro Ram, né?
E olha, estamos de parabéns, porque a gente conseguiu fugir do assunto antes de começar o assunto.
Ai, Deus.
Cada podcast é uma emoção diferente. Um dia
uma
eu tenho
surpresa.
Eu tô até vendo de Natal que vai ter mais gente. Então hoje a gente tá com quase todo mundo, só faltou o Gusta
e o Léo.
Mas estamos aqui com todo mundo que participou. E como a gente desviou do assunto logo no começo, né? Porque a gente é a gente. Cara, a gente chegou ao final dessa primeira temporada e alguns assuntos foram resolvidos e outros ficaram em aberto. O famoso cliffhanger, como o nosso querido seguidor comentou. O... Como chama o roteirista? Gente, acabei de falar o nome.
Patrick Ness.
O Patrick Ness bebeu da fonte de Stenmofa. O que o tio Mofa faz é deixar coisas em aberto. E o Patrick Ness aprendeu direitinho com esse final de temporada. A gente começa com a April cantando lá no barzinho. E de repente ela sente a presença do Coracnus novamente. Aí a gente vai pro Ram treinando lá no campinho. A gente tem um momento que no começo também que a gente vê que eles não estão se falando depois dos episódios de Detainer. Que ficou todo mundo bravo um com o outro. e se passam 6 dias. 6 dias, vamos deixar isso bem claro. 6 dias. Ai, isso vai ter uma conclusão. Eu tenho um comentário a respeito desses 6 dias. E 6 dias depois, eles não estão se falando e o Ram tá lá treinando com o pai dele e, de repente, o pai dele começa a sangrar. Coitado de menino Ram, precisará de uma terapia muito forte na próxima temporada, se tiver.
Pelo menos não voou sangue na cara dele de novo.
É, isso.
Ele tava longe.
Ele tava longe dessa vez, pelo menos. E daí o pai do Ram morre de uma maneira chocante. Ninguém esperava isso. Mas eu não me senti impactada porque, né, who cares com o pai do Ram? Desculpa. É.
Exatamente.
Em 8 episódios, em poucos episódios que ele apareceu, não deu tempo da gente criar aquele feeling de, ah, eu vou sentir falta dele. Não. E
acho
o Ram.
Acho que todo mundo que tá morrendo é meio.
Basicamente. É. Eu vi o pai do Ram morrendo e pensei, mais um, segue o barco.
Exatamente igual o Korak nos fala, né? One.
Exatamente.
One. Isso aí.
Um já foi. Quero mais.
Tá, ficou meio Game of Thrones, meio segunda temporada de Doctor Who, onde todo mundo morria. Segunda ou primeira? Primeira. Na primeira todo mundo morria também. Primeira e segunda temporada todo mundo morria. E depois vamos para a Tânia. A gente vê o Ram ficar todo dramático quando o pai dele morre. E vamos para a Tânia. A Tânia também não atende o telefone. E a mãe dela morre. Eu acho que eu fiquei mais triste pela mãe dela morrer do que pelo pai do Ram morrer. O que vocês acham?
É, eu também. Acho que pelo episódio solo, mais ou menos solo dela, né, o segundo, deu pra gerar um vínculo maior com a mãe da Tânia do que com os outros pais.
Também porque a gente já viu toda aquela história da morte do pai, da Tânia, então ficou muito assim, coitada, né?
Na verdade, eu achei meio forçação de barra matarem os pais. Sabe, porque tem muitas implicações você deixar dois adolescentes órfãos e se você não souber lidar com isso, não, sabe, chegar e ver as consequências, como eu falei, quem é que vai pagar as contas, onde é que eles vão morar, o que, que eles vão fazer? São coisas sérias a se pensar. Não é tipo, ai, vou matar o pai do fulano, vou matar o pai do ciclano, vou deixar ele órfão. Tá, e aí? Vai fazer o quê?
É, eu acho que é mais preguiça de usar isso como um recurso narrativo. Tipo, ah, ele não tem mais nenhum... Nada que tá prendendo ele na Terra e pode fazer o que ele quiser. Que facilita pra contar as histórias, eu acho. Mais do que problematiza.
Não necessariamente, porque o Ron ainda tem a mãe dele que não apareceu na série até agora e a Tânia tem os dois irmãos mais velhos, né?
É, mas não, os irmãos estudam também.
Não, mas eles têm eu tô falando na questão do vínculo que o João levantou.
Ah, sim, mas mesmo assim, os irmãos da Tânia só estudam também. Né? Não dá pra sustentar uma casa. A gente sabe, né? Não é fácil sustentar uma casa, não.
Mas eu duvido muito que essas perdas se tornem assim, questões para ser resolvidas na narrativa. Acho que é mais uma questão de facilitar esses personagens a não ficarem tão presos à Terra, ou sei lá.
É, mas o problema porque o problema é que eles não vão... Desculpa, eles não vão viajar. Eles, né, se fosse algo... meio que Doctor Who, que eles pudessem viajar pelo tempo e espaço, eles não vão ficar viajando no tempo e espaço, eles vão continuar na escola. E assim, não é fácil, não.
A impressão que eu tenho é que nada disso foi muito pensado, assim, por esse lado, sabe? Eu acho que eles só precisavam de personagens pra morrer e que não fossem meros figurantes, fosse alguém que já tivesse aparecido. Então, vamos matar os pais, porque... Se a gente for parar pra pensar, só apareceu mesmo fora do elenco principal esse pessoal. Então era quem tinha pra morrer, né?
É, concordo.
É, assim, justamente, você tem razão nesse ponto. Só que eles podiam ter usado outro recurso, né? Ele poderia ter sequestrado os pais deles e, tipo, ameaçado. É, deixado a April com aquela escolha do tipo... É, matar o pai dos dois ou matar a mãe dela, sabe? Sei lá.
Eu acho que essa morte do pai do Rem e da mãe da Tanya no começo foi um momento que fala pra eles verem que eles teriam que chegar ao extremo de que o inimigo, no caso o Shadow King, os Shadow Kings, o Korakn, ia ter que ser destruído. Não ia ter outra maneira, entendeu? Não ia ter outro jeito de fazer isso. Porque eles iam ter que usar o gabinete das almas. Isso ficou meio que estabelecido já. Que uma hora ou outra eles iam ter que usar o gabinete das almas pra resolver esse problema do Shadow King. Eu acho que essas mortes foi só pra eles terem um grande motivo, meio que pra justificar o final do episódio, assim, sabe?
Acho que principalmente pra motivar o Rem e a Tanya, porque eles são os que mais são ligados aos pais que morreram. A mãe da April não podia morrer, né, por causa da questão da sombra. E então a morte mais motivou os personagens do que, sei lá, qualquer outra coisa, porque eles precisavam estar com sangue nos olhos.
Principalmente a Tanya, né? Ela ficou com a raiva que ela tinha, o desejo de se vingar do Shadow King, do Korakinos, foi
muito mais convincente do que o Ren, que deu só um piti.
Ele ficou meio... O episódio, ele ficou, tipo, super abalado, mas eu como eu tava falando no nosso grupo de WhatsApp, eu entendi o lado dele nesse episódio, não sei porquê, mas... Tipo, ele viu a namorada morrer, ele viu um monte de gente morrer na frente dele, e depois o pai dele, sabe? E, tipo, como que ele vai lidar com isso? Ele foi o que mais viu gente morrer na frente dele.
Gente, mas ele chegou pra ir e falou, vamos fugir?
Eu acho que não tinha tempo ruim pra ele falar que continuava amando a April e que queria fugir com ela, né? Apesar de tudo.
O que me ficou... Eu fiquei bravo, assim. Meu, em 6 dias eu ainda te amo. Tipo, conheci a menina faz 2, 3 meses. Fiquei muito bravo.
Adolescente.
Com isso. Adolescentes. Mas, assim... A gente vê que até a April, né? A hora que eles estão na casa da April já, com tal Charlie e o Matheus, e tá todo mundo lá na casa da April, e a mãe da April tá sendo ameaçada pelo Shadow King, a April até muda de ideia, porque ela, no começo, o Rem tá lá e ela pergunta assim, você acha que matar eles vai fazer a gente melhor que eles? E o Rem fala assim, sim. Ela é a única que... Aí ela fica... Nessa de, não vamos matar eles não, porque senão eu vou morrer. Mas a hora que a mãe dela é ameaçada pelo Shadow King, ela muda rapidamente de opinião, né? Tipo, então...
Não, assim, obviamente a gente tem que considerar as ações deles proporcionais pela idade deles. Isso é, né? Às vezes a gente esquece que eles são... Uhum. Né, tem 16, 14 anos, apesar do tamanho deles ser... grande.
Né?
Charlie acabou de casar, né?
Não, então, eles são adolescentes, né? A gente às vezes esquece isso. Mas eu acho que a realidade ali de que o final não seria legal pra ninguém bateu na porta deles. Porque das últimas vezes, tipo, todos os episódios, o final foi meio que...
Esperançoso.
Foi um final esperançoso, um final feliz, digamos assim. Mas naquela hora que os familiares começaram a morrer ou começaram a ser ameaçados, eles viram que, tipo, ou eles morriam ou a família deles morriam. Não ia ter... A Tanya fala isso, né? Ou a gente sacrifica nossas famílias ou a gente sacrifica uns aos outros. Eles não iam ter outra alternativa. Ninguém... Ficou estabelecido que os Shadow Kings não iam sair vivos, ou eles não iam sair vivos. Ou posso estar viajando também.
É isso mesmo, era matar ou morrer.
Era matar ou morrer, foi uma situação matar ou morrer. É o meio extremo, né? Se a gente parar pra pensar, igual o Vinícius tá falando, que eles são adolescentes. Como isso distanciou muito de Doctor Who, que é uma série que eles tentam ao máximo não ter... não ter que chegar a essa questão de ter que morrer muita gente. O próprio doutor é contra isso. principalmente nessas últimas temporadas do Moffat. A gente vê bastante, a gente viu na época do Matt Smith, ele fazendo todos aqueles discursos pra tentar salvar as coisas, as pessoas, às vezes tentar salvar uma pessoa só, como a gente viu naquele no episódio da Folha mais importante do universo, ele fazendo aquele baita discurso no final. A gente viu também com o Capaldi também, na época agora do Capaldi, ele é contra esse genocídio. E isso distanciou bastante de Doctor Who, o que eu achei legal, que tipo, falou assim, a gente é o universo de Doctor Who, mas a gente não vai seguir as regras de Doctor Who.
Não, achei legal que eles conseguiram fazer esse distanciamento, mas ao mesmo tempo com algo que liga muito com o Doctor Who, porque essa questão do genocídio tem tudo a ver com as últimas temporadas, com aquela coisa toda de Gallifrey e tal. Então eu acho que eles conseguiram revisitar o mesmo tema, mas mostrando um outro lado, né? Com outra postura.
Sim, verdade. E a gente, nesse meio tempo, a gente tem a Miss Quill grávida, que ela ficou hibernando lá a semana inteira, e ninguém entendendo como que ela tava grávida de tanto tempo. O que eu achei foi meio que um alívio cômico, algumas partes dela grávida.
Grávida de um só. Ela falou isso aqui, que geralmente os Quill esperam muitos, é uma prole e ela tá esperando um só.
Então, porque não é filho de um outro Quill, né?
Uhum.
É daquele metamorfo do episódio passado.
Do Dito.
E lembrando que ela ficou todo esse tempo dentro do Gabinete das Almas, que o tempo passa diferente, e por isso que ela já tava com tantos meses de gestação. E daí ela tem todos aqueles problemas que ela não sabe se ela vai ser comida ou não no final. E eu achei interessante também que eles jogaram a Tânia pra, digamos, interagir com ela nesse momento. A gente vê a Tânia lá no começo chegando, a gente vê ela chegando na casa do Charlie, tá bom que ela provavelmente queria falar com o Charlie, mas a Miss Quill lá e elas interagindo foi uma coisa muito legal de ver, porque eu não dava nada pras duas assim interagindo. Não foi algo que a gente viu durante a temporada. E pelo que parece, abraçar não é uma coisa muito que não é uma coisa que a gente vê muito lá no mundo dos Quill, porque no episódio passado, não, ainda tem, né, do Charlie ficou meio assim quando as pessoas iam abraçar ele. E agora a Quill também não sabia o que fazer. Ah não, foi nesse episódio também. A Quill não sabia o que fazer quando a Tânia chegou pra abraçar ela. Mas o que não me convenceu foi a Quill ensinando a Tânia a lutar.
Nossa, eu ia falar isso. Nossa, eu ia falar isso. Cara, isso matou muita coisa.
Matou muito
esse
episódio, né?
Como é que a Matrix as pessoas aprendem a lutar tão rápido?
A garota acabou de aprender a lutar e bateu de frente com um Shadow King, cara. Uma raça guerreira. Como? Não, velho.
Não, né?
É. Ainda tipo, salvou a Quill. Ela salvou uma Quill, uma guerreira pronta pra guerra.
É. Ficou essa parte, ficou meio... Ficou meio verídico. Não deu pra acreditar que a Miss Quill transformou a Tânia numa guerreira em apenas 10 segundos, ensinando ela como lutava.
Não, e ensinando no estilo Karate Kid, sabe? Senhor Miyagi, faz assim, bota casaco, tira casaco, vou bater, você defende. E, cara, como? Não, isso ficou muito... que ódio!
Denise, você tava falando, pode falar.
Não, é isso mesmo, que ficou muito irreal, porque foi tipo, a menina teve um minuto de luta lá, três movimentos, e virou, nossa, uau, bateu em todo mundo. Que é isso, né, gente?
É, foi tenso. Cara, essa parte foi a que eu mais fiquei... Vocês fizeram isso. É, não vai dar. E o que mais a gente pode falar?
Cara, agora assim, essa gravidez da Miss Quill, eu confesso que eu achava que a gente ia ter alguma resposta ainda nessa season finale, certo? Antes do episódio começar. E assim, a gente não teve, né? Então, eu não sei, eu acho meio estranho, assim, havendo uma segunda temporada, já começar com esse negócio meio mal resolvido, né? Mas, Vamos lá.
O Charlie finalmente depois decide usar o gabinete das almas, né? Ele ficou meio naquela. Será que ele não queria usar o gabinete das almas antes, né? Porque, como a gente falou, ia exterminar muita gente. E no final, o Shadow King aparece e vão se ligando a alma das pessoas. Então, se o Charlie usasse o gabinete, ele ia matar os Shadow Kings, as pessoas na Terra e as almas lá dos Rhodianos que estavam dentro do gabinete das almas.
Mas ele tava bem crente que os Rhodianos iam ressuscitar, né?
É.
Ele fica bem boladão depois que ele vê que não rolou. Que era só a história pra criança dormir.
É. Ele tem o destino de muita gente na mão dele, assim, muita gente de bilhões de almas, digamos assim, na mão dele. E o único que não sofreu aparentemente nada nessa season final foi o Matheus. Tipo, ele foi o único que não queria que exterminasse ninguém. Eu acho que é porque ele não perdeu ninguém, ou não tinha ameaça de perder ninguém, que não...
É, a ameaça dele era de perder o Charlie.
E de morrer, mas... né?
É, de morrer.
Morrer também. Mas ele, mesmo assim, mesmo ele sendo ameaçado de morte, ele não queria que matassem todo mundo, digamos assim. Ele não queria que o Charlie usasse o gabinete das almas.
Gente, olha só, aqui tem a cena aqui agora da menina Tânia e da Miss Quill tentando mexer o gabinete das almas. E a Tânia não conseguiu mexer o negócio porque era extremamente pesado. A porra tava no carrinho depois, como é que ela mudou de lugar e tudo mais?
Meu filho, olha só, você não sabe o que um carrinho de feira aguenta.
Sim, mas olha só, a não ser que aquele carrinho de feira for totalmente alienígena e que ele pegue o gabinete, coloque em cima dele e depois torne o gabinete mais leve, não faria sentido, porque ela carregou no salão lá inteiro o gabinete. E ela não conseguiu nem mexer na primeira coisa aqui, na primeira cena.
É, ficou meio...
Carrinho de feira antigravitacional.
É, só pode.
Meu amigo, eu já falei que um carrinho de feira faz milagres que você nem imagina.
Ah, tá. Cada vez que o Korak nos aparece, a April faz aquele show-off do zóio vermelho.
E aí ela fala pra mim...
Gente, assim, vou... Cara, parafrasear o nosso amigo João, vamos fazer vaquinha pra pagar o tablado pra essa menina pra Season 2. Porque, caraca, sério, você chega...
Ela não vai precisar atuar, ela só vai...
Sei lá. Os deuses
verdade,
da televisão...
Acho que foi por isso.
Os deuses da televisão, a cada vez que a menina April é incorporada pelo Coracno, diz... dá aquele olhadinha pra cima...
Sei lá, cara, foi por isso que tiraram o corpo dela. Faz todo sentido.
Faz. Cada vez que a menina April aparece incorporando, sentindo a presença do Coracnos, uma pessoa que já ganhou um Oscar tem uma pequena remexida Mary no Strip. Coração.
Meryl Streep
dá tipo... uma remexida assim no coração, assim, sabe?
É o mini infarto, né, Meryl Streep?
É o mini infarto, Meryl Streep, assim, ficaria. Mas tudo bem. Agora falando dos governadores, a gente finalmente, não que a gente descobre, a gente meio que descobriu o que eles são tipo uma religião para quem?
Os Paraguai?
Paraguai?
Parabéns, cara, parabéns.
Parabéns.
Eu vou sair desse podcast.
Não,
perdão.
Eu saio.
Olha só. Quem espera, foi no último podcast que, ou há uns dois podcasts atrás, que falou da possibilidade de aparecer uns Weeping Angels na série?
Eu?
Foi você?
Eu falei isso lá no episódio 3. Não, eu falei no episódio... Quando eu falei do mundo do Shadow, né? Eu falei, e do inferno dos bichos lá, dos Lawanos lá.
Eu dei uma gritadinha no episódio, a hora que apareceu os Weeping Angels, assim, pra matar a Doroteia, eu fiquei... Ah, nossa! Esse foi realmente um grande plot twist
acho
da
que foi
série.
Foi o ponto alto, né, do episódio.
Foi o ponto alto do episódio.
Agora, como eles mataram ela? Porque, em geral, eles tiram a pessoa e botam no futuro. Por que que o corpo dela tava ali?
Cara, eu acho que eles... Tipo,
desculpa, matam... futuro não, desculpa, no passado.
No passado. Então, a impressão que eu tive foi que eles mataram fisicamente mesmo. Que a gente
é,
vê
eu
que
também
ela
tive essa impressão.
Assim.
É, eles usaram
gente,
poder.
Um ângulo estranho.
Depois do que o Mofá fez com os Weeping Angels em Angels Take Manhattan, eu não espero mais nada dos Weeping Angels. Assim, tipo, ele mexeu muito com o que a gente viu em Blink. Na, digamos, na... Como fala? No canon deles, assim. Ele deu uma... Bela de uma... O que, que você fez? Por que você fez? Pode ser que essa seja uma coisa que a gente não tinha visto deles, uma faceta deles aí, de matar. Então eles matam... A Doroteia não consegue... A gente vê lá os governadores, né? Quem são. Eles são tipo uma seita, uma religião, esperando pela invasão. E pelo que eu entendi, como os Weeping Angels se alimentam de energia...
A energia que o deslocamento no tempo causa, né?
Isso, esse alimento da energia temporal. E essas fendas de Coelho, como elas dão para qualquer lugar no tempo e espaço, elas são, digamos que, um grande chamariz para eles, uma baita fonte de alimento para eles.
O que eu entendi foi que foi o contrário, que essas fendas surgiram por causa disso.
Isso, eu acho que, como os governadores falam, que eles estavam se preparando para a chegada, né, pro arrival, e a chegada dos Weeping Angels, e essas fendas, ficou meio que subentendido que as fendas estavam ali por causa dos Weeping Angels, mas eu não entendi.
É, foi no diálogo que a Doroteia tem com o Charlie, rapidamente, depois que ela entra lá naquela sala,
né?
É, aí ela fala, ficamos sabendo que os Shadow King entraram por microfendas, e aí o Charlie fala, você que deve ter causado isso, né? Eu vi que você fez ali, que você entrou ali. Aí eu acho que foi ali que eu entendi que, bom, ter aberto aquele portal, sei lá, foi que causou essas fendas.
Alguém tem mais alguma opinião a respeito?
Não, sobre isso não, eu revi a cena aqui. E o... Como é que você me corrigiu? O Weeping Angels. ele virou o pescoço da Doroteia. Eu não tinha reparado isso. Ela caiu com
ela
a barriga pra baixo e a cabeça virada ao contrário.
Caraca.
Exatamente. É, isso não prestei atenção.
Eu acabei de rever aqui. Ou
eu
seja, ele acabou... Ele se mexeu enquanto ela tava olhando pra ele.
Não, não, não. Apagam não. As luzes. Acho que é porque apagam as luzes todas, todos eles viram de costas, né, os governadores, que achei isso um detalhe bem interessante, e apagam as luzes, e aí por isso que ela...
É, porque a gente sabe que os Weeping Angels, eles só atacam se você olhar pra eles. Tanto que em Blink, o que fez eles acabarem foi que ninguém tava olhando. Anyway... Peraí que eu me perdi aqui.
Provavelmente esse blackout não foi um negócio de, tipo, edição. Realmente ficou tudo escuro lá.
Porque, não sei se vocês lembram, no episódio do Eleven, do 11º, como chama aquele da caverna? Que aparece a River. Gente, como é o nome do episódio?
Time of Angels, algo assim.
Isso, Time of Angels.
Flesh and Stone.
E Time of Angels.
Isso.
Toda vez que aparece eles, a luz começa a ficar mais fraca. Porque eles estão, tipo que, tomando conta de toda a energia. Então, igual o João falou, a hora que aparece aquele Weeping Angel, dá um flash mesmo e apaga a luz.
Ah, eu achei que era um corte do Space.
Não.
As alfinetadas do Pedro são tão boas.
É, eu achei.
Falou. Eu não imaginava que a gente ficou falando isso em todos os podcasts de Jurassic, que a gente queria vilões de Doctor Who, um pouco mais de vilões de Doctor Who em Class, mas eu não esperava que logo os vou falar em português, os anjos lamentadores fossem aparecer. Eu esperava qualquer um, menos eles. Eu esperava um vilão de Doctor Who que não fosse tão importante, porque... Ah, aqueles vilões que não são...
O Zygon.
É, o Zygon virou vilão agora, né? Então eles estão sendo utilizados no plot de Doctor Who ainda. Mas eu não esperava que os Anjos Lamentadores aparecessem logo de cara, logo na primeira temporada. E eu acho que esses governadores podem ser bem mais trabalhados se tiver uma segunda temporada, porque talvez isso implique até no universo de Doctor Who. Porque essa chegada, gente, é óbvio que vai, se, numa suposta segunda temporada, a Unity vai ter que ficar sabendo disso, Shadow Proclamation vai ter que ficar sabendo disso, o Doctor vai ter que ficar sabendo disso, porque é muito grande pra só esses adolescentes lidarem com os Weeping Angels, entendeu?
É, você tocou num ponto interessante.
Eu acho que, assim, é algo que, se tiver uma segunda temporada, isso vai cair em Doctor
Who.
Tem
que ir. Pelo amor de Deus. Tem
que. Tem que. O Doctor tem que ficar sabendo disso. A Unity, loucamente, obviamente, tem que ficar sabendo disso. Tem que ficar sabendo da presença, quem são os governadores. Porque isso é um plot muito grande pra só Class lidar, assim, pra só aqueles adolescentes lidarem com isso. Não sei se vocês acham a mesma coisa.
Não, isso é um ponto interessante. Só que eu acredito que não vai ser assim, tá? Porque não querendo jogar balde de água fria, mas jogando, eu acho que vai ser assim, sim.
É, porque Doctor Who já foi gravado, né? Já estão terminando de gravar, já terminaram, se eu não me engano, essa próxima temporada. E como vai sair o Moffat e vai entrar outro showrunner, a gente também não sabe se vai ser outro Doctor, como vai ser. Mas, cara, eu queria ver muito crossover de Class e Doctor Who pra lidar com os governadores. Porque, cara, isso é muito grande só pra Class. Eu tô com isso na, eu vou ficar com isso na cabeça, assim. Isso é muito grande só pra um spin-off. E é isso.
Eu, sinceramente, acho que essa adição dos Weeping Angels à Class foi interessante pra gente resgatar o sentido de que essa, sim, é uma série dentro do universo de Doctor Who. Eu acho que a única forma desse plot ser tratado dentro de Doctor Who é se Class for cancelado.
Nossa.
E aí fizerem episódios de Doctor Who pra resolver isso.
Duvido que façam. Mesmo que Class seja cancelado, eles vão tipo, ih, gente, isso foi um erro, esquece e apaga.
É possível.
Então faz, sei lá, faz um audiodrama, faz um livro.
Vamos rebutar o universo e esquecer o que aconteceu.
É, tipo, sabe aquela coisa assim, ih, fiz merda, vamos fingir que nada aconteceu e segue a vida?
É bem capaz, eu acho que esse foi um risco tomado, porque é pra justamente fazer força pra classe ser renovado, porque acho que a gente não teria tanta sede de mais uma temporada se não fosse esses Weeping Angels aparecendo.
É, não, isso é verdade. Eu acho que. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que Class precisa melhorar alguns pontinhos, se encontrar mais pra poder ela ficar mais atraente. Né? É, a gente, na verdade, só vê ainda por conta daquele preciosismo. Ah, é uma série do universo de Doctor Who. Ainda não, ela ainda não tem uma força própria. Como já teve Torchwood, essas coisas assim. A gente só vê, porque a gente tem que gravar podcast toda semana, né? Somente eu e Jess. E pelo aquele preciosismo de que é algo do universo de Doctor Who. Porque, né? De resto...
É, mas eu acho que os últimos episódios tiveram um nível bem melhor que os primeiros. Assim, no começo eu realmente estava assistindo Class... Por isso, assim, porque não, eu preciso saber o que é que acontece. Mas, acho que principalmente os dois últimos, esse último episódio foi muito bom pro nível de Class.
Sim.
Então, né, então assim, eu acho que eles fizeram a coisa de um jeito que se não for renovado, vai ter muita gente que vai ficar meio, poxa, na hora que o negócio ficou bom, entende? Mas enfim, sem notícias, sem nada, nós ainda estamos na expectativa.
Esse episódio também serviu para mostrar que os governadores, eles não são tão bonzinhos assim. Aparentemente eles terminaram com o arco do Shadow King. finalmente. E porque eles foram os grandes vilões dessa temporada. Numa possível segunda temporada, eu acho que os governadores vão ser os malvadões do momento, assim. Pra gente ter, descobrir mais deles.
É, sobre
e vão
isso,
quebrar
eu acho
a cara,
que...
né, no final.
Eu acredito que terminou o arco do Shadow King, mas com o fato da April agora estar num corpo de um, a gente continua com essa herança, né? E eu acho que mais do que o plot dos Weeping Angels, a coisa que mais me deixou pensando, cara, como é que eles vão lidar com isso? É esse fato da April ter virado uma Shadow King, sei lá.
Gente.
É, ter ido pro corpo de um Shadow King.
Eu terminei o episódio assim.
Olha, tipo...
É. What the fuck?
Tipo a cara do Tennant é, quando o Titanic bate na tarde, sabe? Era aquela
expressão. Bem isso.
Então, aí no final, o que a gente vê? O Charlie usando finalmente o Gabinete das Almas, depois de 200 horas falando aquelas... Ai, gente, que negócio interminável.
É aquele discurso repetitivo.
Aquele discurso repetitivo e
essa arma nunca é para ser usada. Ele fala isso 3 vezes no discurso.
Isso, para dar aquela emoção. A gente já tinha falado que o discurso era gigantesco no episódio que a gente, onde a gente vê mais sobre o Gabinete das Almas. E daí a gente vê a Quill usando a arma para tentar matar o Shadow King que estavam na Terra. E a menina Tânia ajudando ela, o que não fez sentido algum, como a gente já comentou.
Inclusive tem uma cena em que um Shadow King derruba a Miss Quill, ele vai matar a Miss Quill na espadada e a menina Tânia joga o Shadow King pra longe com um chute.
Pois é.
A menina que não conseguia levantar o Gabinete das Almas.
Exatamente.
Exatamente. Ai, foi tenso. Mas no final o Charlie consegue usar o Gabinete das Almas. Antes de tudo isso, o Korak não consegue pegar a April, ou matava ela, ou levava ela pro mundo dele, ficou aquela. E daí tem aquele toda aquela... Ela começa a falar, Charlie, você tem que me matar, né? Tipo, me mate, ou todo mundo vai morrer. Daí o Charlie fica naquele momento de indecisão, será que eu atiro ou não com a arma da Quill? E no final ele acaba atirando nela e aparentemente mata ela e o Korakinos. E daí, como a gente viu, como nós vimos no episódio 5, 4, no episódio 4, quem mata o rei do Shadow King se torna rei. E no momento, quem se tornou rei deles foi o Charlie. Daí ele acaba com a batalha lá com o Shadow King, com a invasão deles na Terra. E de quebra, usa o Gabinete das Almas pra matar todo... destruir o planeta do Shadow King. E termina com o Gabinete das Almas. Eu só não entendi qual foi aquela última chama, digamos assim. E por que ela atingiu o Ren. E será que tem alguma coisa a ver com a consciência da April ter ido parar no corpo do Korakinos.
É, nunca saberemos a resposta para isso.
Talvez. Olha.
Talvez não.
Os corações ficaram confusos. Uma coisa que eu tenho para dizer sobre um pouco antes dessa cena, né, é quando a April se dispõe a realmente se libertar e morrer, ela fala isso com o Charlie, né? É total referência a Clara, eu acho. Novamente, essa série gosta de fazer referência a Clara. Quando ela fala, tipo, deixa eu saber que eu fui corajosa, né? Assim como a Clara falou, deixa eu ser corajosa quando ela foi encarar o corvo.
Fala desse episódio. O coração ainda dói.
Tá vendo? A Clarice gosta de...
Eu acho que
Patrick Ness ama a Clara.
Eu acho...
E já tinha aparecido o nome dela pouco antes, quando ela vai lá no, naquele mural de novo.
Sempre que aparece ali o mural.
O nome dela...
Ela do Danny Pink.
É. Eu acho que, assim, por ela ter trabalhado em Coral Hill, ela é uma ligação que não... É uma ligação, como eu falo assim, que fica no ar, assim, digamos assim. É, nós sabemos que ela esteve presente naquele lugar... E é um jeito de lembrar que ela trabalhou ali, eu acho. Mas foi, foi bem uma baita referência mesmo, a Clara e o episódio do Corvo lá. E é isso aí, gente. Afinal, a gente acabou. Nós queremos saber o que acontecerá com os Weeping Angels. Como assim, o que é essa chegada? Vocês viram que é um quadro do Angels Take Manhattan, né? Estátua de liberdade em forma de Angel, né?
E faltando um pedaço.
Faltando um pedaço. Será que isso é um quebra-cabeça?
Lembrando que toda imagem de anjo vira um anjo.
Exatamente. Teremos a Estátua da Liberdade em forma de anjo em class?
Ai, não, por favor.
Mofá... Só se eles forem para os Estados Unidos.
Ai, Mofá fez muita... Ai. A gente pode fazer um podcast falando como o Mofá destruiu algo que ele criou tão bem.
E a declaração da menina April pro Mala lá? O que vocês acharam daquilo?
Chato.
Achei que ela estava sendo inconsequente, porque ela sabia que tava todo mundo em perigo ali e ela tava ligando pra ele.
Ah, pra mim ficou tipo assim, ah, ô Manel, vou morrer, então vou falar o que você quer ouvir.
É, eu acho que foi meio isso. Ela falou assim, vou morrer, então fica aí com a minha mensagem.
Na verdade, quando ela acordou, ela, putz,
que merda que eu fiz.
O que eu fiz, né? que eu fiz? E agora
mas acho que o Ram pensou a mesma coisa.
Bom, cara... vamos ao...
agora que eu entendi.
Ah, meu Deus.
Agora imagina o Ray com aquela perna mecânica participando daquela cena que teve naquele episódio esquecível do Shadow King.
Gente, imagine o romance do Ram.
Com certeza com Shadow teremos King. Uma segunda temporada com mais Shadow King.
Na cena que o Vinícius colocou na nossa mente do Shadow King tocando violino e cantando, imagina agora o Ram pegando uma rosa e tacando no palco, declarando amor ao Shadow King, aplaudindo.
Lembra quando o Charlie perguntou se...
Não, lembra que eu falei que ela ia tocar aqui de abelha? Imagina, ele vai fazer isso quando ela estiver cantando na rua, na chuva, na fazenda ou na casa. Entendeu? Imagina o Shadow King na rua, na chuva, na fazenda e numa casinha de sapê com o Ram.
Agora fica com essa imagem na cabeça.
Gente, vocês lembram quando o Charlie ouve a Tânia falando que o Ram e a April dormiram juntos e ele entende que foi o Ram e o Shadow King?
Ah,
eles adoraram essa imagem mental e quiseram fazer ela real.
O chip é real, gente.
Eu tava ali o tempo inteiro.
Ele estava ali o tempo inteiro, só a gente que não viu.
A gente que não viu esse plot. Tipo o Mofá colocar todo episódio da quinta temporada, colocar a Fenda. Ou Bad Wolf na segunda temporada.
Gente, o Bad Wolf é algo que eu não entendi até hoje, mas tudo bem.
Tudo bem, um dia analisaremos qual era a necessidade de colocar Bad Wolf, né? Né? Russell T. Davis. Mas é isso aí, vamos então pros... No final, o Charlie mata todo mundo, blá, 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 blá. E vamos aos cliffhangers que ficaram. Se não tivermos uma segunda temporada, nunca teremos a chance de saber o que vai acontecer com a Tânia e seus irmãos que estão órfãos.
O Ram também.
O Ram tá sem pai, mas ele tem a mãe. Como ele vai explicar pra mãe dele como o pai dele morreu? Será que Quill... será a guardiã de Tânia, agora que ela ficou meio tocada com a situação.
O bebê de Miss Quill.
O bebê de Miss Quill, será que ela vai... será que ele vai... ela vai virar jantar?
Uhum. Pode ser um episódio. O episódio 1 da próxima temporada.
Isso, o bebê de Miss Quill. Como que a April foi parar dentro do corpo do Coracnus?
E como que será... agora, os desafios do romance interplanetário entre Shadow King April e Ram.
Ele que já tinha criticado o Matheus por causa do romance com o Charlie, né?
É o ciclo da vida. Aqui faz, aqui se paga.
O mundo dá voltas, né, queridinha?
Parece que o jogo virou, não é, queridinha?
Será que o Matheus vai continuar com o Charlie? E... o que que aconteceu com o Ren quando ele foi atingido por uma daquelas almas lá das sombras? Porque a gente viu que menina April ainda tinha a ligação com o Coracnus, por causa do coração. O Charlie também ficou com a ligação com o Cheryl King por causa... Não, peraí que eu tô falando besteira.
Não, o Charlie ficou com a ligação. Porque
o Charlie é o novo rei do Shadow Kings. Na verdade, não mais. Ele é o último, ele é o último rodeando Shadow King vivo agora.
É.
E... Ah, não. O que aconteceu com o Rand quando ele foi atingido pela última alma lá do gabinete. Isso daí.
É, e ele tava deitado. Até o momento quando a April levanta, ele já o susto fez ele acordar também, porque eu não sei em que momento ele acordou.
Não, ele tava segurando a April, se eu não me engano, a hora que
tava
ela
segurando
caiu.
A April, aí a luzinha atingiu ele. Aí ele... Puff,
apagou.
Tava lá, caído. Aí, tipo, a April levantou no corpo do Sharon King, ele já estava lá do outro lado com todo mundo surpreso. Eu acho que o Space cortou alguma coisa aí.
Ou foi só um erro de continuidade, que nem do último episódio.
É, também.
Pode ser. É.
Não, e fora que as luzinhas lá causaram um buraco negro no planeta, né?
É, ele começou a se autodestruir dentro de um buraco negro. Eu quero saber o que, que isso vai acontecer. Se isso vai ter alguma implicância em algum lugar do universo. Ah, eu acho que é isso aí, né, gente?
O que, vocês acharam de quando o Charlie, enfim, terminou o discurso e ativou a arma, daquele monte de luzinhas saindo?
Legal.
Legal. Cara, eu gostei da arma, embora tenha um discurso muito chato e repetitivo pra ser ativado, que não sei se foi proposital, provavelmente foi, mas me lembrou a arma lá, o Momentum, do episódio especial de 50 anos, que ele teve como... O preço que ele teve que pagar por usar a arma é sobreviver sabendo o que ele fez. Eu achei isso legal. Ele meio que era todo certinho, agora vai ter que viver com o peso de ter dizimado uma espécie, duas espécies inteiras, né?
Duas? E na verdade...
Ah, sim.
Não é a primeira vez que o roteiro da série mostra diversas semelhanças entre o Charlie e o próprio Doctor, né? Essa coisa de ser o último da espécie, e agora a coisa de ser o responsável por matar a sua própria espécie. Aliás, sua própria espécie não, mas o responsável por um genocídio e tal. Justo. E de ser todo certinho.
Sua própria espécie também, de certa forma. Às vezes,
é, exatamente.
E assim, é aquilo que eu já falei, né? É, na verdade, o protagonista de Class é o Charlie.
Uhum.
É, a gente...
É, ele ficou meio apagadinho em alguns momentos, mas... Nessa season finale, o foco maior, digamos, foi nele mesmo. As decisões que mais pesaram... A decisão que mais pesou no final foi a dele, né? Então, ele é o protagonista. E eu fiquei meio assim, a Quill ficou... Ah, eu vou para uma guerra agora, eu sou a maior lutadora. E, puf, no final, nada.
Uma criança salvou ela.
É, no final ficou tipo... Tá, e aí? Cadê a grande guerreira que ela falou que seria... Sem aquele treco na cabeça dela. Ficou meio... E aí? Tá bom que ela deu um pau no Coracnus lá na biblioteca pra salvar os irmãos da Tânia, mas... E aí? Fiquei esperando a grande guerreira.
A maternidade amoleceu o coração dela.
Provável.
Justo.
Apesar dela ter dito que a maternidade, na verdade, deixa ela mais feroz.
É, foi meio contrário. Ah, eu acho que é isso, né?
Eu acho que, mas esse negócio é até assumido pelo episódio, né? Porque a Tânia fala, por que que quando eu mais quero que você seja sangue nos olhos, você é gente boa? Pô, por que você tá me ajudando tanto, não sei o quê. Acho que foi um negócio proposital.
Ah, isso aí. Bom, acho que é isso aí, né? Vamos para as considerações a respeito do episódio, pode ser? As considerações... As conclusões a respeito do episódio.
E da série,
E da série em geral, o que vocês acharam da primeira temporada. Vamos começar com o nosso convidado, Pedro Henrique.
Pô, eu vou começar? Ah, então... Deixa eu ver... Ah, cara, esse episódio foi aquilo. Ele começou melhor do que os outros, do que os últimos episódios. Ele mostrou que estava desenvolvendo, mas teve... Uma barriga enorme, e não foi a da Miss Quill no meio do episódio. Do episódio que ficou. que ficou meio enrolando e tudo mais, e o final ele respondeu muita coisa que ficou aberto em... ao decorrer da série, mas abriu um monte de coisa arriscando que vai ser respondido e muito provavelmente não vai ser. E, sei lá, eu me senti meio enganado nesse episódio. Eu achei que ia ser melhor pelo que eu vi no trailer e fiquei meio decepcionado, digamos assim. E sobre a temporada, cara, eu só segui essa série até o final porque eu tenho obrigação de terminar tudo que eu começo. Senão eu tinha desistido no episódio 4, que pra mim foi o pior episódio da série até agora. A menina April foi uma decepção durante a série inteira. No último episódio, que ela mostrou um pouquinho de atuação em uma cena específica, mas depois também esqueceu. Foi o momento de brilhar dela e... As atuações são fracas da série, de todos os personagens. A única que tem um pouco mais de atuação ali mesmo é a Miss Quill. E mesmo assim ainda é muito fraquinha quando a gente para comparar com os outros 15 atores e atrizes britânicas que existem. Mas vamos lá, né? Vamos ver se na segunda temporada, caso exista, se melhora essas coisas, se melhora a produção. Porque os efeitos especiais também foram bem fracos e doídos em algum momento. Mas é isso aí. Não tem muito a acrescentar, não.
João?
Achei o episódio muito fraco. Várias coisas me estressaram durante o episódio. A série vinha com dois episódios que eu achei muito bons, né? O do Detained e o da What Quill Did. Eu achei bons episódios. E esse desceu a ladeira. Mas... O que foi o ponto alto pra mim foi a cena realmente dos Weeping Angels, mas eu espero que a série realmente honre a história dos Weeping Angels e construa coisas legais, apesar de eu não ter muita fé nisso. E, bom, em relação à série, diferente do Pedro, não é que eu assisto porque eu comecei, mas eu assisto porque é do universo de Doctor Who, né? Então tem que assistir. E eu espero que não seja como Torchwood foi, que trouxe grandes enredos, mas que não tiveram impacto nenhum em Doctor Who, quando o normal seria ter. Quando mostram coisas que abalam o mundo inteiro e o Doctor nem fica sabendo, né? Principalmente como foi a quarta temporada de Torchwood, eu acho as outras anteriores bem melhores. Mas, bom, Class tem potencial, eu acho. A temporada não foi horrível, teve bons episódios. Achei principalmente o Detained o melhor. Mas quero ver mais.
Vinícius?
Então, eu não achei o episódio de todo ruim, não. Tá? Ele foi um episódio... Ele teve momentos em que me deixou apreensivo, sabe? Claro que teve alguns errinhos e tal. O episódio... A season finale foi uma season finale boa para os padrões da série. Quanto à série, é aquilo que eu falei. Muitas das vezes a gente assiste por ser algo do universo Who, do que ela ainda não tem uma identidade própria que nos prenda. Apesar de, em alguns momentos, eu ter me cativado por alguns personagens, pela música de abertura ótima, ainda não tem uma história que nos prenda e que nos faça seguir, de fato. Eu espero de verdade que tenha uma segunda temporada, que a série cresça, que eu não acho que as atuações de todo mundo sejam ruins, como o Pedro falou. Eu acho que a Miss Quill, o Charlie, o Matheus, até a própria Tânia tem boas atuações pro que está sendo exigido, né? E eu espero melhoras no roteiro, menos furos. A temporada teve uma barriga, né, em alguns episódios, e isso foi um pouco chato, mas assim, eu gostei do resultado final. É uma série fraca, mas ao mesmo tempo ela é boa, porque me entretém. Então acho que isso já é o bastante, né? Eu gostaria que a série crescesse mais, para ela não ser só uma série que é puro entretenimento. É uma série que me deixa com vontade de acompanhar. E o cliffhanger no final me deixou muito ansioso para uma segunda temporada. Eu quero saber o que diabos os Weeping Angels querem com essa escola.
Denise?
Olha, eu acho que Class foi uma série que demorou um pouco pra... Na verdade, eu acho que demorou muito pra decolar. A gente teve alguns episódios que foram bem ruinzinhos. E depois a gente teve alguns episódios que foram bem melhores. Afinal, eu gostei. Eu acho que teve coisas que a gente não esperava. Teve surpresas que foram muito legais. E eu acho que foi suficiente pra gente esperar uma segunda temporada melhor do que a primeira.
Do episódio, não tem muito o que acrescentar, o que vocês já falaram. O cliffhanger, os Weeping Angels, foi o que mais chamou a atenção de todo mundo. Como eu já falei, por ser um vilão, um baita de um vilão de Doctor Who, eu quero saber também o que eles querem com o Hill, o que eles querem com a Terra. Essa temporada foi 8 episódios. Eles ainda conseguiram fazer... como fala? Filler, né? Que a gente fala. Aqueles episódios filler. Episódios que não acrescentaram em muita coisa na trama. Principalmente o episódio da April. Os dois episódios focados na April. Que a gente... O Pedro até comentou no podcast que começou... Do mesmo jeito que começou a situação deles todas naqueles dois episódios. Terminou, ficou do mesmo jeito, não mudou nada. E eu assisti a série por ser do universo de Doctor Who. E eu me prendi a alguns personagens, como a Tanya. Eu achei a história dela super... Uma das melhores histórias. Eu defendo ela desde o primeiro episódio. O Rand, algumas pessoas falam que a gente tá implicando gratuitamente com ele, mas eu acho que não. Ele é um personagem muito... muito chiliquento. Eu não gosto de personagem assim. E o cliffhanger deixou muito potencial pra uma segunda temporada. Mas tem que ver como que vai ser trabalhado isso. Porque não adianta nada você deixar esse baita cliffhanger e não saber trabalhar ele. Talvez se tivesse mais 2 episódios... As coisas não seriam mais... Não teriam sido tão... como vou falar? Tão corridas, digamos assim. E ainda me incomoda esse negócio de todo mundo aceitar super bem as mortes, invasões alienígenas, ninguém fala nada, a Unity não aparecer, o Doctor também não. Vamos ver se talvez numa segunda temporada isso aconteça. Vamos às notas. Vamos começar com o Pedro. De 0 a 5, que nota você dá para o episódio?
Para o episódio, 3.
E para a série? Para essa primeira temporada?
Para a série inteira, 2,5.
0 a 5. João, para o episódio, de 0 a 5?
Para o episódio, do 2.
Para a série?
Para a série, eu dou 3.
Vinícius?
Para o episódio, eu dou... 3,5. 4. E pra série, 3,5.
Denise?
Pro episódio eu dou 4, pra série, 3.
Pro episódio eu dou 3,5, pra série eu também vou ficar no 3,5, porque, como a gente já comentou nos outros podcasts, várias coisas ficaram faltando. Eu acho que é isso aí, pessoal. Chegamos ao final. Muito obrigado se você ouviu esse podcast vai ficar um pouco maior, porque, bom, season finale, a gente tá falando da season finale. E obrigado pra você que ouviu até agora, até o final. Segue o Universo Who no Twitter, curte a nossa página no Facebook. Pedro, deixe sua arrobinha do Twitter.
Minha arroba no Twitter é @penricocosta. Segue lá, eu falo besteira o dia inteiro, basicamente. Encho o saco da Jazz, fico xingando o Vinícius. E eu consegui finalizar o episódio inteiro sem falar de The Walking Dead.
Tava muito bom, pra ser verdade.
Ele esperou só pra isso.
Eu tenho certeza que ele esperou só pra isso.
Ah, vocês não conhecem essa criatura.
É porque eu esqueci de falar na abertura, porque eu ia falar na abertura que eu ia... Passar um episódio sem falar de Walking Dead.
João, sua arroba no Twitter?
@JoãoMarcos14. Eu enalteço o Faustão.
Faustop.
Faustop.
Cara, o João fala as melhores frases no Twitter, assim, cara. Tipo, a primeira foi minha arroba é tal e eu falo besteira.
Vinícius.
Minha arroba é Vinerod. E, well, eu
respondo as provocações do Pedro, recebo o esporro da Jess no Twitter, e de resto eu falo um monte de coisas idiotas.
Denise?
O arroba é Denise Ferreira B. E estamos lá comentando assuntos aleatórios, o que aparecer aí pela frente.
O meu é arroba Jéssica _ Laís, com S. Tô lá falando, nem sei o que eu falei hoje, mas tô tentando terminar Gilmore Girls ainda. Eu tô com muita raiva da Rory pra terminar Gilmore Girls, então tamo aí. Não comente sobre o revival comigo, porque eu não quero spoilers. É isso aí, gente. Muito obrigada. Você que acompanhou os 7 podcasts de Class. Obrigada se você comentou também. Comentou no site, comentou no Facebook. É isso aí. Tchau pra vocês. Ai, menina, ele preciso fazer esse comentário, desculpa. Se espirrar, saúde, viu? Ah, tava bonita pra caramba nesse episódio, pelo amor de Deus.
Menina April ficou bonita nesse episódio.
Menina April, se espirrar, saúde, se quiser.
Morre fácil, né?
Gente, alguém segura esses dois? Alguém segura?
Achei que na cena final ela ficou mais bonita.
Eu não entendi o que tava rolando aqui, não tava aparecendo a chamada pra mim no computador, tava aparecendo só no celular.
Às vezes acontece.
Tá, e aí eu saí do celular e continuou não aparecendo no computador.
Ah, ninguém mandou você usar Linux, né, meu querido?
Eu tô usando Linux porque você pediu pra eu gravar o cache de backup e ninguém da equipe poderia gravar. Senão eu tava no Mac aqui de boa.
Preta! Briga.
É assim, né? Você não fala comigo no privado do WhatsApp, tá bom?
Nossa,
você é agora estritamente profissional. Se você quiser falar comigo,
tá não, bom? Isso não foi pra você, isso foi pro Vinícius e pro João tomar vergonha na cara e baixar a porcaria do aplicativo.
O João tá gravando, tá?
Então é pra você tomar vergonha na cara, Vinícius.
Você vai me pagar um computador novo?
Você já estragou uma gravação de 2 horas minha.
Eu estraguei?
É, justamente porque você não grava o seu áudio.
Não, justamente porque na época eu não tinha um bom fone, um bom headset.
Se você gravasse o seu áudio, você poderia gravar de uma latinha que ia gravar a sua voz. Que ia ter salvação ainda.
Não, bem, tem me tiro certo em você. Peraí.
Jesus, ainda bem que isso tá sendo gravado.
Imagina. Gente, a última CD dela é bem bonzinha. É bem legal mesmo.
Gente, eu adoro a Jess falando os nomes em inglês. Eu preciso fazer esse comentário. Ela imprime uma emoção.
Ué, eu só tô falando o nome dos caras.
Patrick Ness.
Patrick
Steven
Ness.
Gente, ela fala assim de uma forma tão legal e engraçada. Vou sentir falta nessas próximas semanas de ouvir você falar o nome
tá
do episódio.
2 semanas sem me ouvir falando. Fala isso. É. Então, voltando. A pessoa me cortou, corta isso, quem estiver editando podcast.
Você não vai falar nada da roupa da Miss Quill desse episódio, não?
Engraçado.
Vinícius, sempre comentários pontuais a respeito do vestuário da Miss Quill.
E eu confesso que quando eu vi a roupa, eu lembrei do Vinícius.
que eu lembrei alguma coisa agora e eu ia falar.
Vinícius, não. Para de assoprar o microfone!
É! Vinícius!
Desculpa. Peraí que eu vou resgatar meu gato, peraí.
Ele não podia só colocar no mudo e...
Podia.
Ainda não aprendeu, Pedro.
Pois é.
Não, ele não aprende porque tem o mudo.